Gabriel Ávila, aqui estamos, mais um podcast, nós dois aqui tocando essa bagaça, terceira semana seguida, né? Tá um caos controlado aqui, enquanto Camila Souza não volta. E você tá roqueirinho demais, porque semana passada você foi ver o show da sua querida banda System of a Down. Parece que os caras passaram um mês aqui no Brasil, né? Porque só se falou desse show. E Gabriel Ávila foi até a terra distante de Interlagos ver Sérgio Tankian e companhia. E aí, Gabs, como é que foi o show?
Pô, showzaço, viu? Vou falar que, assim, muito bom. Eu já tinha visto um show deles, 2011, a primeira vez que eles vieram no Brasil, assim, só que esse eu achei melhor, porque, tipo, tiveram mais músicas, mais variedade, sabe, tocaram coisas de CDs que da outra vez não tocaram tanto, então, pô, gostei muito, e show do System é o que eu gosto, né, é paulada do começo ao fim, é pau quebrando, é cachorro miando, entendeu, então, pô, fiquei muito feliz, apesar da desgraça que é entrar e sair do autódromo de Interlagos. É ruim até de falar essa desgraça desse lugar, que pra quem não é de São Paulo, pra quem talvez não conheça, o autódromo de Interlagos, ele basicamente fica longe de tudo, entendeu? É muito ruim de chegar lá, e pra ir embora pior ainda mais, tipo, depois de um cansaço de um show, que foi numa quarta-feira, então assim, já tava cansado do dia, cansado do show, então a caminhada do autódromo até o trem ali foi complicado, mas foi maneiro, mano. Vou falar que eu tô reclamando aqui, mas eu faria tudo de novo, sei lá, quarta-feira,
quem não é de São Paulo, eu digo parabéns, muito bom gosto. Eu não sou de São Paulo, quero distância, mas realmente, assim, eu vi um vídeo que o guitarrista, ele postou desse show, e é muito louco, assim, que você vê as rodas de mosh e tal, e a galera tá levando muito sinalizador pro show, né? Tem maluco até cuspindo fogo, então dá um visual muito bacana. E esse show do System, Gabriel, inclusive a sua empolgação com ele, na verdade, me fez ouvir com mais atenção a discografia da banda, e devo dizer que tô gostando bastante, assim, tem embalado meus dias de trabalho, assim, nas últimas semanas, tem músicas muito legais. Eu vi uma definição muito interessante da música do System, que seria música de minhoca, vê se você vai fazer sentido, porque são essas músicas assim, meio cantada.
Sabe? É totalmente. Ninguém sabe uma letra.
Exatamente. Do
sistema modal, tá ligado? Você só acompanha.
Exatamente.
É vibes. Você faz um som com a boca e grita no final. É isso, mano.
Mas além do System of a Down, isso aqui já virou um bloco de música, tá, gente? A gente normalmente não fala de música.
Já a Camila não tá aqui, né? Vamos aproveitar a liberdade. Último
tem que
programa
aproveitar,
sem Camila.
Tem que aproveitar.
Então vamos fazer o que a gente quer? Vamos falar de música aqui?
E na vibe de música de minhoca, eu queria dizer que eu também tô numa aventura de ouvir a discografia extensa, pra dizer o mínimo, da banda chamada King Gizzard and the Lizard Wizard. Os ouvintes aí, você
muito bom.
Meio hipster, aí fica até as indicações pros ouvintes, e eles têm, acho que mais de 20, chegando em 30, e é uma tarefa meio assustadora, assim, se pensar, mas tá sendo bem recompensador. Os ouvintes aí que gostarem de um rockzinho maluco, assim, meio progressivão, meio metal também, podem curtir.
Meio maluco, você tá sendo gentil, porque os caras lançam, sei lá, uns 2, 3 CDs por ano, cada um tem nada a ver.
Exatamente.
Com o outro. Mas meio que tem, mas de alguma forma tem, por mais que não tenha, é bizarro, mas é bom pra caramba.
Exatamente, mas aí o Gabriel Ávila é testemunha, assim, de que eu vou dos indie esquisitão até Sabrina Carpenter, porque eu também adoro música pop,
sim.
Então...
Sim, sim. Menino eclético.
Exatamente. E você, Gabs, o que é que tá rolando aí nesse Spotify?
Então, eu tenho ouvido em looping, preciso dizer, inclusive, o disco novo do Viagra Boys. Então, caso você ouvinte não conheça a banda, sim, é isso que você tá pensando mesmo. Viagra Boys. Mas, assim, é bom pra caramba, assim, também. É um rock novo, assim, os caras são da Suécia, muito maluco, assim. E aí, lembra um pouco um Queens of Stone Age, um The Hives, mas com uma identidade própria, assim. E nesse disco, eles estão, tipo, com um rockzão pesado, que eles sempre fizeram. Mas aí também tem umas músicas meio melancólicas, assim, um bagulho meio deprê, que também me acalenta, entendeu? Por mais estranho que isso pareça. Então, assim, ó, ficam as nossas recomendações, entendeu? Música de minhoca, Viagra Boys e King Lizard, The Wizard, que também é um nome longo do caralho.
É, e nesse clima de Viagra, de paldurecência musical, vamos pro programa.
Lado Bunker!
Lado Bunker!
Essa semana o filme do Superman finalmente ganhou um trailer completão que mostra um pouco da história, mostra personagem novo, e a gente vai falar mais sobre isso, mas eu já vou adiantar que, assim, empolgamos fortemente.
E a fábrica de live action da Disney continua a rua do Gabriel Ávila, porque Lilo e Stitch tá chegando aí nos cinemas e a gente vai comentar. Gabriel Ávila já viu o filme, inclusive, viu o filme literalmente hoje, no dia dessa gravação, e vai comentar.
Boa vaga! E a a Marvel nessa semana resolveu que ia lançar tudo, ia soltar tudo, ia mostrar tudo pra todo mundo, porque a gente teve trailer de Coração de Ferro, anúncio de que Jessica Jones vai voltar na série do Demolidor e um trailer do Homem-Aranha no Ar com o nosso queridíssimo Nicolas Cage. E a gente vai falar disso tudo, ó, num blocão só de muita loucura.
E por falar em filme de boneco, temos o boneco da vida real, que é o queridão Tom Cruise, tá voltando aí com o 8º Missão Impossível. E tá indicando que é o último, mas pode ser que não seja, né? Vamos comentar também sobre isso aí. Crypto. Take me home.
E agora, Pedrinho, a gente começa assim, ó, com empolgação, com animação, com esperança, sabe? Com S maiúsculo. Vamos fingir que não existia nessa palavra, pra falar de Superman, porque Superman ganhou um trailer novo nessa última semana, que contou um pouquinho o que vai ser a história, né, desse novo filme do nosso queridíssimo Superman, mostrou personagem novo, deu mais detalhes de personagem que já tinha aparecido, e empolgamos, né, não?
Empolgamos, cara, demorou até, né, porque aquele primeiro teaser que fez Gabriel Ávila chorar, inclusive.
No meu aniversário.
Exatamente. Foi em dezembro, né, a gente tá em maio. Ou seja, foram 5 meses aí só com aquele teaserzinho. A gente até teve uma ceninha do Krypto, né? Aquela cena fofa do Krypto brincando. Mas esse é o trailer principal mesmo, assim. O James Gunn já tinha falado que tava pronto e tal. Tava fazendo mistério quando ia soltar. E aí soltaram e a gente consegue, como o Gabs falou, a gente consegue ter uma noção melhor de como é que vai ser a história. E pelo visto a gente já vai ter um Superman na ativa, né? Superman na ativa e com opiniões diversas, assim, né? Tem gente que acha que ele é um herói, tem gente que acha que ele não tem nada que se meter, enfim, até a própria Lois Lane, né, botando o coitado do Super-Homem contra a parede. Mas eu gostei desse trailer. Ele não entregou muito, assim, ele entregou o suficiente. Acho que a gente já consegue ver um pouco da relação do Clark com a Lois, né? Inclusive, muitos espectadores notaram que você consegue perceber, assim, na atuação do David Corenset, quando ele é o Clark e quando ele vira o Super-Homem, tá? Então, é uma brincadeira muito legal, assim, que o Christopher Reeve também fazia esplendorosamente. E temos muitas cenas de ação, né? Temos Superman em combate com Kaiju, temos a Gangue da Justiça, ou Grupo da Justiça, não sei como é que vão traduzir isso aí. Mas, Gabriel, a gente discordou tanto, assim, sobre esse filme, mas esse trailer tá me animando, assim, eu tô empolgado pra julho.
Tá vendo? Eu empolguei também. Já tava antes, porque, né, Superman é meu personagem favorito de tudo, absolutamente tudo, então, natural. Mas esse trailer em si eu gostei de sentir um pouco mais a vibe do filme, porque o primeiro teaser foi muito aquela coisa, pô, a empolgação, você vê aquelas cenas do Superman voando, e o caramba, quase você fica, pô, da hora, mas qual que vai ser a aventura? Qual que vai ser a história? E eu achei interessante que esse trailer, ele mostra ali que o Superman meio que se envolveu numa guerra em outro país, e isso causou, né, consequências imediatas, praticamente, porque uma parte da população se voltou contra ele. O governo dos Estados Unidos tá puto com ele, porque, afinal de contas, ele é um super-herói americano. Então, podem achar que ele tava representando os Estados Unidos, né? Então, ele pode ter criado uma crise global ali e tal, né? Política, caramba, quatro. E eu acho isso muito positivo, porque quando a gente fala, né, de super-herói pra adulto, a gente pensa o quê? No super-herói matando, no super-herói, sabe, fazendo invencível, vamos dizer assim. Ou The Boys, algo assim. Enquanto que eu acho que dá pra você colocar um pezinho, não exatamente adulto, mas trazer questões mais mundanas, assim. Porque, pô, não tem nada mais adulto que um conflito entre países, o caramba quatro. E ao mesmo tempo, você ter o cara de capinha vermelha voando pra bater num bichão gigante que cospe fogo, entendeu? E esse tom eu gostei muito, porque eu né, como tudo que vinha mostrando, tava mostrando mais esse lado fantasia, né, sci-fi, um bagulho mais feliz e tal, e agora mostrou que o filme vai pelo menos tentar equilibrar essas duas coisas, assim, isso me deixou bem, foi uma surpresa boa, sabe?
O James Gunn, quando, acho que até durante as filmagens, ele já tinha meio que explicado que esse roteiro, esse filme dele, o Superman seria tipo a representação do bem em um mundo em que o bem é visto como uma coisa antiquada, então realmente é uma proposta interessante, assim, pro Superman. Eu acho que é interessante, inclusive, como contraponto ao Superman do Zack Snyder, né, que a gente teve, que foi o mais recente, o Henry Cavill. E eu acho que esse trailer, ele realmente, como você falou, Gabs, ele traz essa questão política, mas eu gostei de ver o Super-Homem ajudando as pessoas, sabe? Super-Homem herói, sim. Super-Homem salvando as pessoas, e ele dizendo assim, cara, eu não tava representando ninguém além de mim mesmo, tipo, fazer o bem, as pessoas iam morrer, e é isso que é o Super-Homem, ele não tá preocupado com fronteiras, com governos e tal, ele quer salvar as pessoas, quer fazer o bem, mas é interessante porque, de fato, essa visão é um pouco inocente, assim, né? Uma visão de um cara... Não é assim que o mundo funciona, claro. Mas eu confio que o James Gunn não vai trazer essa história com a ironia, sabe? Com o The Boys, tipo... Com uma coisa que o Super-Homem tem que ser uma coisa irônica, tem que ser uma sátira, uma paródia. Não, acho que o James Gunn entende o Super-Homem, como ele é um personagem correto, um personagem bonito, ele vai trazer essa vibe pra tela. Eu só fiquei com a impressão, Gabs, nesse trailer, que a gente não deve ver uma história meio convencional, assim, no sentido de ter um grande arco que vai ser resolvido no filme. Eu fiquei com a impressão de que ele vai seguir um pouco mais a história da HQ Grande Desastre do Superman, que é um HQ, inclusive, que o Gabriel Ávila ama. Eu tenho minhas questões com a HQ, mas, enfim...
Pedro tá errado.
Mas, enfim, o quadrinho, ele não tem exatamente... Ele até tem uma narrativa, assim, meio com começo, meio fim, mas ele é mais uma grande exibição de feitos, assim, do Super-Homem, né? Tipo, aparecem algumas situações em que o Super-Homem tem que resolver, e aí isso vai meio que aflorar o que que faz ele ser o Super-Homem, sabe? É um grande showcase, assim, do que faz o Super-Homem ser o Super-Homem. E eu acho que como ponto de partida pro DCU no cinema, esse filme é o momento da verdade. Acho que o James Gunn sabe disso, que ele tem que dar certo. E do que a gente conseguiu ver até agora, eu tô confiante, assim, eu acho que vai ser bom, vai ser bem feito e tal. Espero que faça sucesso, porque é dele que depende vir as outras coisas que a gente quer, né? Tipo, Monstro do Pântano, Mulher Sacola, sei lá.
Não, total, assim, eu fiquei mais empolgado ainda muito por isso, porque, assim, nesse trailer, eu acho que deu pra sentir um pouco isso do que você falou de meio que ser um best-of do Superman, sabe? Por exemplo, já tem a relação dele com outros super-heróis, tem a relação dele com a Lois, a gente vê um pouquinho do Lex... Já também um pouco da... Bem pouquinho, porque, sei lá, são umas duas falas que ele tem, mas da mente ciumenta dele. Pá, esse cara não é um homem, é uma coisa. E aí agora tá todo mundo falando nele, tipo, ciumento, birrento pra caralho. E eu gosto muito disso, que, tipo, é o ser mais genial do planeta Terra, teoricamente. Mas é, tipo, um mimadinho, babaca, sabe? E eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo é um cara que é capaz de invadir a Fortaleza da Solidão, tá ligado? Que é o grande refúgio do Superman. E assim, eu gosto muito que ele faz meio que um apanhadão muito legal, assim, do que a gente gosta na história do Superman. Não de tudo, porque, por exemplo, até o momento que a gente viu de trailer, ele não vai pro espaço. Tem um monte de coisa que ele ainda não faz. Mas você ter um filme preocupado com isso, ele tem um gosto de evento, sabe? Quando você olha outros heróis ali, tipo o Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Senhor Fantástico lá... Você sente, caramba, isso é um evento, é um bagulho grande. Não é simplesmente, a origem de sempre do Superman, sabe? Quando você tem o Lex, aí você tem outros vilões, você tem os caras saindo na porrada com o Krypto, mano. Tá ligado? O Krypto vai fazer a estreia no cinema mordendo gente, mordendo vilão, sabe? É isso que a gente quer. Isso tudo me deixou muito, muito empolgado, assim, de verdade. O ingresso já tava comprado pra esse filme faz tempo, mas esse trailer, assim, eu falei, tá bom, James Gunn.
Pois é, e eu faço até o meia-culpa aqui, Gabs, vou até deixar registrado aqui que a minha língua está queimadíssima, porque eu vivi enchendo o saco do seu Gabriel Ávila falando que o James Gunn não tava sabendo vender esse filme, porque não tava soltando nada, não levou coisa pra CCXP, não ia ter Comic Con, né, que o filme vai estrear antes da Comic Con, mas os números não mentem, esse trailer tá bombando. O trailer, Gabs, em 2 dias, ele superou os números do trailer do Quarteto Fantástico, que é a concorrência da Marvel, que vai lançar o filme também, vai ter esse embate aí em julho. Então as pessoas estão animadas com o Superman, acho que o filme vai fazer sucesso, eu espero que faça sucesso, né, porque eu também adoro o Superman. E é isso, veremos em 10 de julho com a estreia de Superman no cinema. Com certeza vai ter podcast aqui, estaremos de volta. Gabriel, com certeza empolgado, ou não.
Das duas uma. Ou vai ser empolgação ou eu vou ser o
menor violino do mundo pra você, Gabs.
Eu seria, sei lá, eu ia virar o Lex Luthor, sabe, na prática, assim, arrancar o que me resta de cabelo e odiar James Gunn e tudo que ele representa. Mas espero não chegar lá. Não quero que isso aconteça.
Eu preciso de um amigo. De verdade.
E Gabriel Ávila, além do Super-Homem, estamos na época mais aquecida, né, de lançamentos no cinema, que é o verão lá norte-americano, Estados Unidos, é quando os grandes estúdios soltam as grandes armas mesmo. E temos a refilmagem de um grande clássico recente, assim, da Disney, que é mais um lançamento da fábrica de live actions do Mickey Mouse, que é Lilo e Stitch. Eu arrisco dizer, inclusive, que é o filme live action que eles mais estão apostando nesses últimos anos, porque, sim, se você acompanhou a cultura pop nos últimos meses, meu amigo, você viu o Stitch em tudo. Eles tá... Eu até comentei no Lado Bunker com a Camila, inclusive, que eles estão meio que tentando fazer o Stitch ser um dos rostos da Disney, assim, com merchandise, com boneco, com teaser, com poster, com tudo. E o nosso querido Gabriel Ávila foi na cabine de Lilo e Stitch Live Action. Ele reviu, inclusive, o Lilo e Stitch original nesse final de semana. É um menino dedicado, né? Fez o dever de casa. E aí, Gabriel, a Disney acertou dessa vez?
Cara, eu vou falar que, pra minha surpresa, sim. Eu achei um filme legal, sabe? É, pra contexto, eu vou pros live action da Disney com os dois pés atrás. Eu acho a maioria ideias muito, sabe, que não fazem sentido. Porque, afinal de contas, são filmes recentes. Até, tipo, Lilo e Stitch não tem nem 25, sabe? Então, tá muito presente na memória das pessoas. Então, pra que você vai fazer um live action e tal? Então, eu já cheguei meio... Não vou dizer de má vontade, porque a gente sempre vai pros filmes, né? De coração aberto, tudo. Mas sem esperar muita coisa. E eu achei legal, sabe? Eu achei bacana, assim. Não é... Não reinventa a roda. Não substitui o primeiro, né? O original, pra mim, assim, né, nem de longe. Mas, assim, foi gostoso de assistir, sabe? Eu achei bem divertido. Porque eu acho que eles tiveram uma, entre aspas, coragem, que eu acho que é bem necessário nisso, de não seguir o filme original exatamente igual, sabe? Não é simplesmente versões em live action com pessoas reais de cenas que você já viu numa animação. Principalmente porque a gente tá falando de uma animação com ETs, sabe? Metade desse live action não é live action. O próprio Stitch, sabe? Um dos protagonistas do filme é literalmente uma animação realista, mas uma animação. E ainda assim eu achei que funcionou bem legal, assim, porque o que eles trouxeram de novo, eu acho que a principal novidade funcionou bastante, que eu acho que eles apostaram mais na relação entre a Lilo e a irmã dela. E eles souberam fazer o Stitch no modo fofo, caos, bagunça. Então, acho que juntando isso tudo, funcionou, sabe?
Pois é, eu até ia te perguntar quanto a isso, porque como a gente falou aqui, a Disney, pro marketing desse filme, pisou fundo no Stitch, assim, tipo, tudo era Stitch, e eles fizeram uma escolha bem ousada de trazer um Lilo, que é uma criança de verdade, né? Acho que a menina não deve ter nem 10 anos, se muito, né? Então, você sente que o Stitch tem meio que uma síndrome, assim, de Baby Yoda, tipo, ele rouba muito protagonismo, ou ficou equilibrado, assim, a atuação da menina, ela, óbvio, assim, ela é uma criança, tal, ainda tem muito que aprender e tal, com certeza vai melhorar, mas como é que você sentiu, assim, desse equilíbrio de tempo dos dois, assim, da amizade dos dois? Você acha que convenceu?
Cara, eu acho que convenceu, assim, porque eu também tava com medo justamente por isso que você falou, né, que o marketing é Stitch, porque afinal de contas, né, vamos falar a verdade, o que vai vender pelúcia, camiseta, o Caramba 4 é o Stitch, né, a gente sabe, foi assim no primeiro, né, mas eu acho que eles souberam equilibrar bem, assim, eles não perdem de vista que a história principal, né, o fio que conduz aquilo tudo é a da Lilo, os dramas familiares dela, que ela tá passando ali. Claro que o Stitch também tem a jornada dele, tem as questões dele e tudo mais, mas eu acho que eles conseguiram equilibrar de uma forma em que você pega você se apega à dupla pelos dois, não só por ele ser o ETzinho fofinho que faz bagunça, sabe? E eu achei a menina muito boa, inclusive, porque assim, claro, que nem você tá falando, ela é super jovem. O filme termina, né, nos créditos até coloca, né, apresentando, né, a atriz que faz a Lilo, porque ela realmente é super jovem. Aí nessa você vê, né, questões de atuação, vamos dizer assim, que não estão tão desenvolvidas e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela traz uma verdade pra essa personagem que em alguns aspectos eu não tinha pego no original, sabe? Em uma coisa em outra, tipo, ah é, cara, ainda é uma criança, sabe? Ainda é uma criança passando por tudo aquilo, fazendo uma amizade e tudo mais. E nesse quesito eu acho que funcionou muito, fez até bem eles terem meio que aumentado um pouco o papel da Nani, né, que é a irmã mais velha da Lilo, pra criar um pouco essa ponte, assim. Porque a Lilo é muito amiga do Stitch, mas também tem a questão as questões com a irmã, a vida delas e tudo mais. Então, acho que o filme soube escolher o que eles queriam abordar, o que eles queriam, né, amplificar, qual era o foco. E eu acho que nesse quesito a Lilo não tá ali só de coadjuvante pro Stitch brilhar, sabe? Ainda que o Stitch brilhe bastante, viu? Eu fiquei surpreso como o bichinho 3D ficou convincente, assim.
Eu acho que é importante, Gabs. Eu fico até surpreso de ouvir que você gostou tanto do filme, porque a Disney realmente não tá acertando muito, assim, live action, né? Esse ano, inclusive, eles lançaram Branca de Neve, que não foi tão bem por N questões, assim, não só pelo filme mesmo, mas, enfim, polêmicas que não dá tempo de a gente falar aqui. Mas parece que eles estão apostando bastante no Lilo e Stitch. E pelo que você me conta, eles também escolheram um caminho muito ousado de não fazer uma refilmagem do original. Até porque, como a gente falou, é, né, um filme de 2002, tem 20 e poucos anos. E eles têm algumas mudanças importantes também, né? Tem personagens que não estão na história nova. Mas pelo que o Gabs me falou, que a gente estava conversando, não fazem falta exatamente, porque realmente é outra história, né? É outra proposta. Então, eu Eu acho que se você vai refazer um filme, você tem que trazer esses elementos novos realmente. Não pode ficar só o Ctrl-C, Ctrl-V, até pra ter um frescor mesmo, ter um motivo de ser do filme, além de imprimir dinheiro, que é claro, né? Que é o motivo principal.
Exato, a gente sabe, né? E assim, e também gostei e tudo mais, mas também não vou dizer que tudo funcionou, as mil maravilhas e tudo mais, por que não, sabe? Ainda mais tendo assistido o primeiro logo antes desse, a comparação, assim, o primeiro ainda ganha de lavada, ainda é a melhor versão da história, vamos dizer assim. Principalmente porque também tem adições desse novo que aí não funcionaram de jeito nenhum. E aí, no caso, é a participação do Jumba e do Plickly, que são os ETs que estão na história pra caçar o Stitch, né? Meio que fazer a história, o lado do Stitch andar da história. E, assim, a decisão que eles tomaram foi bem, bem ruim, que foi basicamente transformar, fazer esses personagens se disfarçarem de humanos ao longo do filme, assim. E aí, isso é uma desculpa pra você ter, por exemplo, o Zach Galifianakis, sabe? O barbudinho maluco do Se Beber Não Case, sendo o professor que criou o Stitch e tudo mais, de uma forma humana meio estranha, que não sabe ser humano, e não funciona. Não é engraçado, só perde tempo, sabe? Fica coisa que no original não acontecia. No original eles tinham uma participação menor que funcionava melhor. E aí dessa vez eles meio que deram uma esticada e não rolou. E também muitas das situações, como você já tem a base do original, são menos impactantes, né? Algumas revelações, algumas coisas. Mas assim, de verdade, pra quem não esperava nada desse filme, basicamente nada, eu achei até que simpático, sabe? Eu me conquistou em algum nível, sabe? Então, assim, de todos os live actions, principalmente recentes que eles lançaram, vai ser o que o sucesso vai fazer mais sentido, sabe assim? Mais do que um Mufasa da vida, sabe? Que é mó filme meia boca, sabe?
Como eu falei antes, a gente tinha conversado de Lilo Stitch, eu e a Cakes, quando saiu o trailer aqui no lado do bunker, e a gente levantou essa questão, assim, de que, tipo, a gente via muita gente falando do Lilo Stitch original com um saudosismo, assim, com a nostalgia. E aí você pega os live action recentes da Disney, sei lá, Rei Leão é um clássico, indiscutível, animação, Branca de Neve, Cinderela, Bela e a Fera, beleza, já estão no cânone, assim, da Disney. E aí a Ká levantou essa questão de essa nostalgia do Stitch ser uma coisa meio fabricada. E aí o que eu fiquei pensando assim, você agora que viu o filme, você sente que é uma coisa que realmente marcou a infância de muita gente, que o Stitch, ele mereceu o lugar como um personagem icônico do cânone da Disney? Ou é meio que um gaslighting, assim, de, não, esse personagem é importante porque a Disney diz que ele é importante?
Não, eu acho que o Stitch, eu acho que vale muito, assim, não sei exatamente, porque assim, como personagem ele é muito legal, ele é muito divertido, sabe? Assistindo o filme original, tiveram várias cenas assim que eu falei, cara, beleza, é por isso que eu gosto desse personagem, sabe? Algumas das coisas que viraram meme, algumas coisas simples, umas piadinhas bestas, outras, tipo, ele vestido de Elvis, sabe? É uma coisa que marcou mesmo, então eu acho que, não acho que foi, sabe, uma nostalgia fabricada, vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo, né, é inegável que é uma máquina de vender pelúcia, vender roupão, sabe, temático, vender camiseta, cara, é fato, sabe, eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes tem algum item do Stitch em casa, sabe, seja uma meia, o que quer que seja. Então, assim, eu acho que é um ícone, vamos dizer assim, sim, com certeza, sabe. E esse filme, eu acho que ele vem meio que pra reforçar isso daí, sabe, porque o jeito que eles usam o Stitch, ele é... traz esse caos, essa bagunça, essa fofura de um jeito que não fica estranho, sabe? Porque é um filme, querendo ou não, pô, um dos protagonistas é um bonecão de CGI, né? De computação gráfica, tem que funcionar. E funciona, sabe? Eu saí do filme meio, pô, eu gosto de Stitch, sabe? Que eu acho que é a grande, né? O que ficou mesmo do original, assim. Tanto que depois saíram, né? Saiu continuação pra DVD e não sei o quê. Eu acho que Stitch sempre fez sucesso, assim. É que, talvez por não ter vindo junto dessa galera que vocês citaram, tipo, o Rei Leão, Bela e a Fera, tudo isso veio antes, né? Então talvez pareça menor, mas eu acho que não. Eu acho que o Stitch é um ícone, sim.
E é isso aí, galera. Lilo e Stitch, o live action, chega aos cinemas nessa quinta-feira agora, dia 22, e aí vocês vão poder conferir que Ohana significa família, e pelo visto o filme é legal, o filme é bom. Gabriel Ávila aprovou, e é isso. Vejam Criaturas Fofas da Disney no cinema.
Atenção, atenção! A campanha de OZOB, a Cyberpunk Board Game, abriu o Late Pledge. Ou seja, se você perdeu a campanha original do board game do OZOB, agora você pode apoiá-la e garantir recompensas exclusivas. Isso porque quem comprar o jogo no Late Pledge garante todas as metas estendidas, incluindo 3 novas missões, 2 modelos de minis, 4 novos sets de itens e 9 personagens jogáveis. E ó, só avisando que essas recompensas são exclusivas do financiamento, hein? E não estarão disponíveis vez depois no mercado. Além disso, no Late Pledge, a gente aqui do Brasil vai ter a chance de bater as metas estendidas que os gringos não bateram por lá, como por exemplo, conquistar o Tecno Xamã como último personagem jogável e substituir tokens dos três Bugbears da expansão Residuum por miniaturas. E você quer mais? Que bom, porque os addons incluem os dois romances do Ozob, estátua de luxo feita pela Iron Studios, canecas e camisetas, incluindo uma versão exclusiva dos War Roadies. Porque a gente tá falando de um jogo brazuca com qualidade internacional, resultado da parceria entre Jovem Nerd, YPA e Iron Studios. Tudo isso com preço promocional e parcelamento em até 12 vezes sem juros. Então não perde tempo e aproveite o Late Pledge de Ozob, a Cyberpunk Board Game, que vai até o dia 22 de junho.
I heard Riri Williams was a genius. So you went around.
Pois é, Pedro Siqueira, e entre as estreias e tudo mais da semana, a gente teve uma enxurrada de novidades da Dona Marvel, né, que tá preparando aí lançamento de algumas coisas, tipo um tal de Quarteto Fantástico e tudo mais, mas além disso tá preparando várias outras coisas que eles jogaram na nossa cara na última semana, né, não?
Exatamente, aí tem novidades, algumas muito esperadas, outras nem tanto. Tivemos aí finalmente, Gabriel, depois de o quê? 3 anos quase, tivemos um trailer da série Coração de Ferro. A série está viva, a série vai ser lançada.
Vai sair
mês que vem já, inclusive, tá pertinho aí. Temos aí Riri Williams, como preferirem chamar. Depois de Pantera Negra Wakanda para Sempre, a Menina Prodígio ganhou uma série própria. E um teaser que não me animou muito, não. Vou ser sincero, Gabs.
Sério? Não te pegou, não?
Não me pegou, não. Porque, primeiro, a personagem, ela já não tinha me conquistado no Pantera Negra Wakanda para Sempre. Assim, o filme, ele tem acertos, ele tem muitos defeitos. Eu acho que a representação dela foi um dos defeitos. Porque eu não gostei dela no filme, assim, achei ela meio que...
Meio que sobrando, né?
Exatamente, meio sobrando, meio colocado de qualquer jeito. E a série também demorou, né? Se a série tivesse chegado, sei lá, perto do filme, em 2023, mas não, os caras seguraram essa série, eu não sei porquê, não faço ideia porque a gente não sabe nem detalhe de bastidor, assim, se teve alguma treta. Mas a Marvel, ela... Tá nesse momento, assim, de reestruturação da TV, né? Eles já disseram que, ó, gente, agora a gente lançou uma porrada de série porque era a ordem de cima, tinha que encher o Disney Plus de conteúdo, agora não vai ser mais assim. E essa série, ela meio que vem dessa gestão anterior, né? Então tem meio que um cheirinho, assim, de série feita pro Disney Plus, realmente, pra ter conteúdo, porque não vai agregar muito na história. Eu vou ver, né? Porque eu sempre vejo tudo, sou que nem Gabriel Ávila, vejo tudo que eles lançam, né? Mas, realmente, a Marvel na TV, assim, até o que eles estavam prometendo muito, que era o Demolidor, tá, foi meio decepcionante, né? Então, não tô com expectativa muito alta, não. Pode ser que surpreenda, como Echo, né? Echo também era outra série que a gente não dava nada. E foi legalzinho e tal. Mas não... Eu não tô contando os dias, sabe? Tô contando os dias pro Quarteto Fantástico.
Sei bem. É, eu achei interessante esse trailer, assim, porque ele apresenta mais ou menos, né, ele mostra a Riri Williams voltando, né, pra cidade dela depois do que aconteceu no Pantera Negra 2. Ela até fala, depois que eu fiz um estágio no exterior, né, referência ao filme. Mas o que eu achei curioso mesmo foi que eles já trouxeram meio que um dilema moral muito grande pra ela, porque de um lado ela tá lá tentando ser a gêniazinha do MIT, né, como vários outros heróis da Marvel seguiram. E, aparentemente, eles não dão muito crédito pra ela, estão meio que nem aí pras invenções dela. E aí tem alguém que tá interessado e quer bancar essas invenções dela, né? Quer que ela siga esse sonho científico dela e tudo mais. E é simplesmente o vilão da série, que é o Capuz, né? Interpretado pelo nosso Anthony Ramos. Não confundir com Tony Ramos, é outro cara. Mas ele, né, ele quer... Não, ele fala, não, você quer fazer uma armadura maneira, icônica, como eles ficam falando no trailer inteiro? Tá bom, toma aqui o dinheiro, mas ó, depois vamos reclamar que esse dinheiro venha de fontes sujas, vamos dizer assim. Que ele é um bandido, né, ele rouba e tal. Então eu achei maneiro, tipo, o pouco que me fez querer ver essa série agora, esse trailer, foi justamente de, tipo, pô, é um enredo diferente. Tipo, você já botar na cara do herói, assim, tipo, ó... Você pode alcançar o que você quer, mas por motivos errados. E aí, o que você vai fazer? E é um negócio que eu achei diferente pra um início de história, sabe? Pra meio que uma origem. Porque por mais que a origem dela esteja no Pantera Negra, a história ali não era dela, né? Então, achei curioso.
E assim, acho que nem a Marvel tá acreditando muito nessa série, porque eles lançaram esse trailer, Gabs, no mesmo dia do trailer do Superman. E
foi.
Com certeza não foi por acaso. E eles vão meio que desovar a série, porque ela chega com 3 episódios já no dia 24 de junho. Vai estrear já com 3 episódios. E aí os 3 episódios finais vão ser na outra semana. Então, tipo, vai ser lançado assim de uma vez. A Marvel vai soltar lá no Disney Plus. E é isso. Mas não é a única notícia que temos da Marvel no Disney Plus, porque Demolidor Renascido, já citado aqui, tá em gravações da segunda temporada, chega já no ano que vem, e tivemos um retorno esperado, mas empolgante mesmo assim, né? Oficialmente confirmado, senhorita Kristen Ritter vai voltar como Jessica Jones. E aí, Gabs, como isso afeta o Corinthians e Demolidor Renascido?
Cara, finalmente, né? Porque, assim, pô, acho que a gente já pode falar sem medo de dar spoiler do final do Demolidor Renascido?
Ah, pode, pelo amor de Deus.
Mas enfim, o Demolidor chega lá e fala, não, porque agora é a guerra e eu vou precisar de um exército. E aí ele abre a porta e você tá esperando a Jessica Jones e mais outros 1000 heróis e não. É um bando de policial meia boca de Nova York, tipo, Demolidor vai tomar no cu. Enquanto que agora não. Agora a gente vai ter Jessica Jones, entendeu? Kristen Ritter de volta. E pô, isso me empolga de verdade, porque esse canto urbano da Marvel era muito legal, sabe? Por mais que defensores da Netflix a série em si tenha sido meia boca, mas era legal esses personagens se encontrando, porque eu acho que eles combinam muito, sabe?
O Punho de Ferro não era não.
Ah, não, esse aí que se lasque, não precisa voltar não. Na moral, substituir ele pela Colleen Wing, que é a Jessica Henwick, que é a melhor coisa dessa série de longe.
Valor, hein?
Fechado? Combinado?
Combinado.
Ouviu, Kevin Feige? Então é isso. Porque assim, fora ele, realmente, porque o Punho de Ferro é intragável, horrível. Mas assim, eu fiquei feliz desse retorno, sabe? Eu torço pra que talvez o Luke Cage volte também. Qualquer um que voltar, acho que vai ser maneiro. Fora o Punho de Ferro, vai ser maneiro. Mas a Jessica Jones, especificamente, tinha que estar, né, Pedro?
Ela tinha que estar, até porque, como você falou, Gabs, ela tem uma dinâmica, tinha uma dinâmica muito divertida, assim, com o Demolidor, né? Tem um gif que tá rolando aí, dos defensores, que ele meio que arrumando, assim, o uniforme, e ela com aquela cara de, ai, o que esse cara tá fazendo, sabe? Tipo, ela é a pessoa que gosta de zoar o Demolidor, então eu tô ansioso. Sim. Pra ver esse retorno. Como eu falei antes, era uma coisa que a gente já meio que torcia, meio que esperava, né? Até o próprio pessoal da Marvel, eles sempre eram questionados. Ah, e aí? O resto dos defensores? Ah, vamos ver, tem que
Nossa,
ver aí, não sei o
quê. O showrunner dessa série do Demolidor, ele só faltava implorar pras pessoas, tipo, gente, pede pra Marvel, não é comigo não, tá ligado? Porque, não, eu tô sempre pensando nesses personagens, meio que assim, se dependesse de mim, mas é a Marvel, não sei, né? Então assim, eu acho que quando a Marvel falou, tá, toma um cheque em branco, contrata essa mina, pelo amor de Deus, eu acho que ele ficou mais feliz todos nós juntos, assim.
E aí, esse retorno dela também, como a gente já teve, o retorno do Justiceiro agora, John Burnton, ele vai ter também um especial lá na Marvel. Então, pode ser, bem provável, que ela também retorne com a série própria no Disney Plus. E aí é que eu fico um pouco preocupado, porque a Jessica Jones da Netflix, ela, claro, era uma série de herói da Marvel e tal, tinha vilão e tal, mas ela também tocava em questões muito sensíveis, né? Questões muito delicadas, assim, de abuso, de saúde mental e tal, de sim, tudo. E sim. Aí eu fiquei preocupado, porque o Demolidor Renascido, ele não foi do jeito que a gente gostaria. Eu me diverti com a série, mas eu esperava muito mais, assim, tipo, da Netflix dar de 10 a 0 com menos dinheiro, inclusive. E aí eu fico com medo da disneyficação da Jessica Jones, mas não é o que a gente vai se preocupar agora, né? Porque a gente tá sempre esperando o melhor. E, Gabs, o pessoal já tá de olho, porque o ator do Luke Cage já comentou no post lá do Instagram, assim, o Punho de Ferro também, então tão meio que se movimentando aí pra retornar. Mas a gente vai ver isso só em 2026. E sabe o que é que também vem em 2026, Gabs?
Sei, Pedro Siqueira. É a série do Homem-Aranha no Ar, protagonizada pelo magnânimo, pelo incrível, pelo maravilhoso Nicolas Cage.
Cara,
entendeu?
Eu digo que nem nos nossos sonhos mais selvagens, assim, a gente imaginou que isso realmente iria acontecer. Tipo, claro que a gente queria, né? Tipo, não tinha escalação melhor, mas os caras realmente fizeram. Vão fazer uma série do Homem-Aranha no Ar, trouxeram o Nicolas Cage, pagaram o homem. E a gente tem um teaser, mas meio que não tem, né, Gabs? É uma história meio mal contada, hein?
Resumindo, a Amazon fez o Prime Video, né, fez um evento, né, eles participaram do evento que era o Upfront, né, onde eles anunciaram algumas das novidades deles. Por exemplo, a Jessica Jones foi anunciada no Disney Upfront, né, o bloco da Disney nesse evento e tal. E aí eles mostraram um teaserzinho do Homem-Aranha no Ar lá, que só ficou lá em teoria, mas ao mesmo tempo vazou no mesmo dia. Foi um negócio meio esquisito, mas assim, a gente viu, sabe? Tá na internet, você jogar em qualquer site que tenha vídeo, vai ter lá o teaser do Homem-Aranha Noir. E eu me empolguei. É um teaserzinho super rápido, basicamente é um cara falando pro Nicolas Cage, tipo, pô, essa cidade tá um caos, a gente precisava de um herói, não sei o quê. E o Homem-Aranha Noir, né, ele responde, ah, vocês vão encontrar alguém. E aí, enquanto isso, são vários segundos dele saindo na porrada com todos os bandidos possíveis, assim. É um teaser bem curto, mas já me empolgou, Pedro. Sabe por quê? Porque me lembrou de um negocinho chamado Sin City.
Nossa, verdade.
Lembra? Porque Sin City é basicamente isso, né? Os filmes Sin City são baseados nos gibis de Sin City. Que, por sua vez, são gibis muito fortemente inspirados por filmes noir, né? Então, eu acho que o Homem-Aranha Noir meio que bebeu 100% ali e, pra mim, funcionou bastante.
Não, é verdade, assim. Agora que o Gabriel Celulo não tinha feito essa relação realmente, e você percebe até por escolhas, assim, de movimento de câmera, da maneira como a ação é mostrada nesse teaser, que é bem curtinho mesmo, não mostraram muita coisa não. É. Mas realmente, tá uma parada bem Sin City. Eu já gosto do Homem-Aranha Noir desde o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Os ouvintes sabem que eu não gosto muito do filme, da franquia do Aranha-Verso, mas
fora
eu e Taina Garcia estamos sozinhos nessa trincheira. Mas o Homem-Aranha Noir do Nicolas Cage era um personagem muito legal. E nas fotos de bastidores, assim, que a gente deu no Nerdbunker ao longo dos últimos meses, deu pra ver que eles vão fazer uma parada realmente de época, né? Meio anos 20, anos 30 ali. E casa bastante, assim, com o tema, né? De filme noir e tal, anos 40, sei lá. E esse trailer, esse teaserzinho, me empolgou bastante, porque realmente não tá parecendo uma parada de, ah, salvar o mundo de alguma ameaça, não sei o quê. Não, é tipo uma história de polícia e bandido e tal. Uma história pé no chão mesmo, na rua. E o visual dele eu achei bem interessante, assim, porque ele tem aqueles olhões, né? Tipo, é uma coisa que ele acende meio que a lanterna. É uma coisa meio Batman, como você falou, né, Gabs? De oficial mesmo, que foi solto pela Prime Video, a gente tem uma foto mostrando o Homem-Aranha Noir, e ele tá bem parecido com o visual do Aranha-Verso mesmo. Não mudaram muito não, não mexeram muito não, mas só de saber que é o Nicolas Cage ali já dá um tchan a mais, né? Saber que é ele, de carne e osso mesmo.
E junto isso tudo, até pra gente amarrar e encerrar o bloco, eles anunciaram que essa série do Homem-Aranha Noir vai sair de duas formas: em preto e branco, noir, e colorido. E aí eu fiquei meio, pô, mano, por um lado é meio chato você ter a opção em colorido, porque você sabe que é meio que uma barreira que parte do público tem, sabe? De tipo, ah, eu não assisto coisa preto e branco, blá blá blá. Ao mesmo tempo, é legal que em vez de forçar um colorido que não faz muito sentido, eles dão os dois. Você quer ver preto e branco? Vai ver preto e branco. Quer ver colorido? Vai ver colorido, entendeu? E eu sou tão imbecil que é capaz de assistir os dois, entendeu?
É, capaz de a gente assistir os dois. Mas realmente, é uma concessão, né, que eles estão fazendo. Mas eu acho que não vai fazer tanta diferença assim, não. Melhor, pior seria se não tivesse, né? Então...
Exato, exato. Então é isso. Enquanto tiver Homem-Aranha do Nicolas Cage, eu estarei lá. Só que a gente vai ter que esperar um pouco, né, Pedro? Só ano que vem?
Não, tem que esperar um pouco. Vai chegar em 2026, não tem data ainda. E vai chegar pelo Prime Video, a nossa Amazon aí acertando bastante. Vamos continuar na torcida, né? Vamos esperar que saia um trailer maior, que saia mais foto e tal. E estaremos aqui comentando. Porque Nicolas Cage é prata da casa. Nicolas Cage é coisa nossa, né, Gabs?
Exatamente. Nesta casa defendemos Nicolas Cage, entendeu? Até uma das coisas mais ridículas que ele fez, a gente vê valor.
Gabriel Ávila, chegamos ao último bloco deste Lado Bunker e com um certo ar de finalidade, realmente, porque Sr. Tom Cruise está de volta como Ethan Hunt em Missão Impossível ou Acerto Final. E como o título indica, essa pode ser a despedida dele do papel. Ele não quer entregar o jogo, tá dizendo aí que pode ser, pode não ser. Mas uma Missão Impossível nos cinemas é sempre um evento, é sempre uma garantia de diversão, né? Porque queremos ver Tom Cruise sendo o terror dos agentes de plano de saúde, dos contratantes de plano de saúde, dos produtores, porque o homem tá sempre disposto a desafiar o perigo, desafiar a morte em acrobacias cada vez mais perigosas. E como é o último filme, espera-se que ele faça as maiores loucuras de toda a franquia, né? Gabriel Ávila já assistiu o filme, foi na cabine de imprensa e tá aqui pra contar se esse acerto final realmente é um acerto.
Olha, vou te falar que é, não vou fazer muito suspense não, tipo assim, gostei, achei um bom filme, mas assim, ele dá umas derrapadas ali que você fica, meu amigo, pra quê? Sabe? Que? Nessa altura do campeonato você vai mexer com isso. Porque assim, em resumo, o Missão Impossível, caso você não tenha assistido nenhum, né? É basicamente ir em torno do Ethan Hunt, personagem do Tom Cruise, salvando o mundo em missões aparentemente impossíveis, né? Mas não são impossíveis porque, afinal de contas, ele consegue todas e tal.
E assim, é importante dizer, Gabs, que são missões realmente que são independentes, assim. Você não precisava, né? Não tinha uma grande continuidade, você podia assistir de boa.
Justamente. se você quiser assistir o 4 e depois voltar pro primeiro, beleza. Claro que você vai sentir algumas diferenças, um personagem ou outro que surge e tal, mas assim, fora isso, beleza. E aí, nesse filme, eles resolveram... Pra começar, esse filme já é uma continuação, né? Porque esse acerto final, ele é a continuação do Acerto de Contas, né, Pedro?
Isso saiu em 2023, é o sétimo.
Exato. Então já é o primeiro filme que você tem que ter assistido o anterior pra fazer. E aí já começa uma certa bagunça, porque eles ficam meio que tentando amarrar, tentando explicar pro espectador só que não viu o anterior, o que que aconteceu enquanto o atual tá rolando. E assim, eu entendo, faz todo sentido, mas meio que embola, porque eles não conseguiram fazer isso de um jeito tão direto. Você percebe que tá rolando um momento, pera aí pra gente fazer retrospectivo, sabe? E piora que nesse, eles meio que tentam conectar algumas coisas, algumas, vamos dizer assim, entre aspas, pontas soltas dos outros filmes, mas que não eram pontas. E esse filme transforma em pontas pra meio que amarrar. E é esse o momento que você fica, pra quê? É um filme de quase 3 horas em que uma parte dele é realmente tentando criar relações e conexões com o filme do passado, que você fica meio... Mas nunca foi, nunca precisou disso, pra quê agora? E pra quê? Porque esse filme eles querem pintar o Ethan Hunt, o nosso queridíssimo Tom Cruise, como o salvador da humanidade. Um único cara capaz de salvar este mundo em que vivemos. E assim, isso meio que já tava implícito também nos outros filmes, sabe? Eu não conseguiria escalar o maior prédio do mundo, é só o Tom Cruise que vai fazer uma loucura dessas, é óbvio. Então pra quê, sabe? E aí é meio que nessa que o filme quase me perdeu, assim, porque ele ficou tentando criar uma sensação de autoimportância, talvez por ser, né, por ter esse título final e as pessoas vão pensando se é ou não o último, que você fica meio, pô, eu entendo a homenagem, o Tom Cruise merece todas as homenagens possíveis pelo que ele e a galera do Missão Impossível fizeram pro cinema de ação, beleza. Concordo. Mas não esquece a história que vocês estão contando, porque a gente gosta de Missão Impossível pelas histórias também, não só pelo Tom Cruise fazendo maluquice. Por sorte não, né? Eu acho que é o tema do filme, eles consertam isso. Depois que eles param de ficar dando tapinha nas próprias costas o tempo inteiro, eles falam, ah, é, a gente tem uma história pra contar. E quando eles vão contar a história, aí sim, aí volta a ser o Missão Impossível que a gente tanto gosta, sabe? As missões mesmo, assim, as partes de ação, tem algumas ali de literalmente tirar o fôlego. Eu odeio ficar usando esses clichês, mas é verdade, eu me vi, tipo, segurando o ar uma hora assim, sabe? Então, assim, tem os problemas, mas também é bom pra caralho, sabe? Então, ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, sabe?
É, eu vou discordar um pouco do Gabs, não totalmente, porque eu também acho. Ele falou que Missão Impossível é tanto história quanto ação, mas pra mim, assim, a história, ela nunca foi o foco, assim, principal. Assim, você nunca precisou parar muito pra pensar no que tá acontecendo, pra tentar entender a história. Tanto que um dos filmes da saga, o Missão Impossível 3, dirigido pelo J.J. Abrams, ele gira em torno de um objeto, assim, de algo que eles estão perseguindo, que o vilão tá perseguindo, que o Ethan Hunt tá perseguindo, e que nunca é explicado, assim, o que é. Porque não importa, sabe? Tipo, é um tecnobubble aí qualquer, enfim, total, alguma coisa. Então, essa tentativa deles de estabelecer um universo compartilhado é meio que retroativamente, né? Tipo, forçar umas conexões que nunca existiram. Pra mim, era algo que realmente era o que tava mais com o pé atrás no filme, e aí o Gabs confirmou que é realmente o maior dever do filme. Mas eu tenho visto também, realmente, muitas críticas falando dessa parte da exposição, que tem cenas que são personagens conversando de coisas que eles já sabem, ou já deveriam saber, mas pra explicar pro público, né, o que é que tá acontecendo.
Nossa, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem alguns momentos até que é meio isso, tipo, então peraí, recapitulando o plano. E aí meio que os personagens resumindo o que a gente acabou de assistir, sabe? Uhum. Que caralho, mano.
Mas assim, se as cenas de ação forem tão legais quanto estão parecendo, assim, o que a gente viu nos trailers e tal, pra mim eu vou sair com a sensação de missão cumprida, né? Com perdão, trocadilho. Mas realmente, esse Missão Impossível, esse final, assim, da franquia, se a gente puder chamar de final por enquanto, pelo menos, né? Realmente foi muito truncado, Gabs, porque se você vai lembrar, o filme anterior, o Acerto de Contas, ele, na verdade, foi lançado como Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. E aí, no meio do caminho do Ethan Hunt, teve um Barbenheimer, porque o filme foi lançado, tipo, sei lá, uma semana antes do Barbie de Oppenheimer. Então meio que se perdeu ali, ninguém viu muito, ninguém deu muita bola. E aí, esse filme que tá estreando agora, ele tinha o título Acerto de Contas, parte 2. E aí os caras simplesmente mudaram, assim, inventaram um título novo, tiraram parte 1 do filme anterior. Mas, pelo que o Gabi está falando, ele é uma continuação direta. Você precisa ter visto o anterior pra entender mais ou menos o que tá acontecendo.
Sim.
E no Acerto de Contas, eu já sentia que a franquia tava tomando uns caminhos meio esquisitos, assim, como o Gabs falou. O grande problema do filme, acho que isso não é um spoiler, mas é uma inteligência artificial fodona que controla o mundo, não sei o quê. E eu achei uma coisa meio tecnologia anos 90, sabe? Tipo, uma entidade malvada que fica pulsando, assim, numa tela e que controla o vilão mentalmente, assim, tipo, tipo, Missão Impossível é galhofa, é brega também, a gente gosta disso, mas eu acho que ficou um pouquinho brega demais no acerto de contas. E aí eu não tava com muitas expectativas pro acerto final, mas pensando pelo lado do Tom Cruise, assim, a gente tem que valorizar que ele é um cara que ele tem as idiosincrasias dele, né, as maluquices dele, que não vamos comentar aqui, mas é um cara que tem um amor profundo, assim, pro cinema, né, pela experiência cinematográfica. É um cara também que ele é um grande advogado do cinema espetáculo, né, tipo, eu diria até que ele é talvez ele é o último grande astro, assim, do cinema, tipo, que o nome dele só vem de um filme, porque é uma coisa que a gente tá em falta, né, tipo, você não tem mais heróis de ação, assim, dos atores e tal. Então, ver um filme novo do Tom Cruise é pra mim um evento, assim, eu sou muito fã da franquia Missão Impossível desde criança, assim, acompanhei todos os filmes como foram sendo lançados, e ser essa despedida, mesmo que não seja uma despedida, que a gente não vai revelar aqui, pode ficar calmo, não vai ter spoiler, mas, assim, eu ainda me empolgo de ver no cinema justamente por isso, assim, não só do filme em si, mas de toda a experiência do evento que é o lançamento de um novo Missão Impossível, que pra mim é uma coisa muito especial, e também pro Tom Cruise, né, que ele você pode falar o que for dele, mas ele ama essa franquia, ele ama fazer filme de ação. E, no mínimo, é que a gente vai ter muita diversão, né, Gabs?
Então, essa é a parte que, pra mim, meio que... Eu consigo perdoar toda a forçação de barra. Essa parte da entidade, né, que é essa aí, a maligna. É um bagulho raso pra cacete, não vai de nada pra lugar nenhum. E você fica, tá, beleza. Mas meio que compensa nisso, sabe? É meio que, entre aspas, a desculpa que você tem pro Tom Cruise subir em cima de um avião e gravar ele mesmo as cenas, sabe, do alto de um avião dando pirueta e looping e tudo mais. E é muito legal que são cenas que não se garantem só nisso, porque, por exemplo, o marketing fez muito alarde disso, né, que ó, nessa cena, que é no avião, o Tom Cruise estava mesmo do lado de fora do avião, pendurado, com carro e tudo mais, de forma segura, mas assim, a sei lá, 500 mil pés, voando mesmo pra gravar essa cena e tal. Só que ao mesmo tempo, ela em si é muito bem feita, sabe, de um jeito em que você sente a tensão, você sente o suspense, cada vez que o Ethan, né, fica ou perto da morte, ou perto de ganhar o controle, você fica aliviado, não sei o quê. E é uma experiência que, pensando nesse espetáculo de cinema, como o Pedro tá falando, faz toda a diferença, que você não vê mais em quase nenhum filme mesmo, assim, porque a maioria dos filmes, você sacaria logo de cara, ah tá, é uma tela verde, ah tá, é um ventiladorzão na cara do cara, e claro que parte dessa cena pode ser mesmo. Mas outra parte, sabe, você ter esse toquezinho de, vamos dizer assim, artesanal, o cara foi lá e fez com as próprias mãos e costas e olhos esbugalhados, traz um frescor, dá um brilho pra parada que você não vê muito, mesmo em outros cinemas de ação. Por exemplo, quando você pensa em cinema de ação recente, você pensa em John Wick, por exemplo. A ação de John Wick, perfeita, maravilhosa, mas é outro tipo de ação. Esse tipo de ação, a sensação que dá é que só o Tom Cruise e a equipe dele, o Christopher McQuarrie, né, que é o diretor, a gente também não pode apagar o trampo dele, dos dublês de um milhão de gente, mas assim, toda essa trupe entrega uma coisa que só eles sabem fazer, sabe? E aí, assim, eu caso isso realmente seja uma despedida, caso isso seja um final, eu acho que é ok, num sentido de, pô, é bom acabar antes de estragar, porque esse filme, assim, já chegou bem perto de dar umas derrapadas feias. Ao mesmo tempo, me dá uma tristeza de, pô, mano, quando que eu vou ver outra cena igual a do Ethan invadindo um submarino a sei lá quantos bilhões de pés abaixo, sabe? Não sei, mas então, por hoje, eu diria que acerto final não é um grande acerto, perfeito, redondinho, mas é um acerto, assim, ó, chuchu, beleza.
Com palavras fortes, bonitas, assim, de Gabriel Ávila, encerramos esse bloco, esse programa lá do Bunker. E, só lembrando, Missão Impossível Acerto Final vai chegar aos cinemas também nessa quinta-feira, dia 22. Vai ter um Lilo Impossível aí, um Lilo Stitch versus Tom Cruise aí nos cinemas.
Aí, ó. Porra, eu abri o programa, sei lá, dois programas atrás, falando que eu não sentia falta dos Barbenheimer, e agora a gente vai ter um Stitch Impossível, pô.
Mas é isso aí, ó. Os pais podem botar as crianças pra verem Lilo Stitch, podem ver Missão Impossível aí, um programa duplo aí de família. Tom Cruise fazendo suas loucas acrobacias no cinema pela última vez, ou não. Thank you.
isso, Pedrinho. E a gente vai encerrando este programinha. Agradecer ao público, né, ao ouvinte que embarcou com a gente nessa trilogia sem Camila Souza e tudo mais. Mas tem gente que daqui a pouco tá partindo de férias, né?
Seu Pedro, exatamente, já tava na hora, né? Um trabalhador brasileiro CLT merece também os 30 diazinhos de descanso. Mas eu faço eco à sua voz, Gabs, porque realmente a reação dos ouvintes ao lado do Banquete 200, assim, esses programas que a gente fez, esses três programas, tem sido muito bacana mesmo. A galera embarcou na nossa loucura. O Doug não enlouqueceu assim com as bizarrices, com as loucuras.
E olha que a gente tentou, inclusive, deixar aqui meu agradecimento registrado a Doug Bezerra, mestre de edição, que salvou o programa 200, mas isso aí vai pro túmulo, entendeu? Eu fiz ele assinar um contratinho, mas deixar aqui um beijo pro Doug, que acompanha a gente, junto com vocês, né, ouvintes?
Exato, estarei aí de férias 30 dias, vou passar o mês de junho inteiro longe do bunker, vou deletar o Telegram, não vou ler notícia nenhuma, vou descansar um pouquinho, vou deixar trabalho pro seu Gabriel Ávila, porque vai ter coisa estreando aí, vai ter Round 6, ele que se vire, eu vou ver como se viu. Inclusive, ele tá muito animado pra que um certo personagem morra, um personagem que eu gosto, inclusive.
Esse cara eu quero que morra. Quando acabar Round 6 e a gente voltar aqui pra comentar com spoilers, eu falo quem que é. Mas tem uma figura ali em Round 6 que eu quero que morra, assim, ó. Já era pra ter morrido 3 episódios atrás. Na hora que apresentou ele, já podia ter morrido, já.
É isso, palavras fortes aí de Gabriel. Só queria lembrar que todo mundo é filho de alguém, inclusive esse personagem. Então, lembre disso. E, ouvintes, muito obrigado aí. Obrigado ao Gabs pelo convite de tocar esses três programas aí na ausência de Camila Souza, nossa chefe. Kix, bom retorno aí. Você tá voltando já semana que vem, já estará de volta. E, do mês de junho, eu estarei de férias, não sei aonde ainda, mas provavelmente em algum lugar onde eu possa descansar bastante. É isso, ouvintes. Continue lendo a gente.
Você vê, ouvintes, né? Camila sai de férias, Pedro sai de férias. No fim, só resta a gente, então, agradecer a sua companhia, entendeu? A sua paciência. E convidar para ouvir o programa da semana que vem, já com Camila Souza, sem Pedro, né? Talvez, não sei ainda se você já
talvez,
vai ter.
Talvez,
já vai ter.
Veremos, né?
Enfim, talvez com a casa cheia, com o time completo. E até a próxima.
Programa editado por Doug Bezerra.